Está no ar. Paraná em Rede, com David Lira.
Olá, começa agora mais um Paraná em Rede nesta terça-feira, 4 de agosto de 2020. Vem comigo, confira os destaques desta edição. Polícia começa a ouvir testemunhas e vítimas do engavetamento na BR-277 na região metropolitana de Curitiba. E duas pessoas ficam gravemente feridas em outro engavetamento na mesma rodovia, mas na região oeste do estado. Paraná passa de 2 mil mortes por Covid-19 e a Assembleia Legislativa repassa 100 milhões de reais para o governo comprar vacinas contra a doença. Serviços de delivery exigem atenção e adaptação à nova rotina. A gente traz uma reportagem com bons exemplos. Fique bem informado, fique por aqui. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Uma massa de ar seco que predomina no sul do Brasil mantém o tempo estável nesta terça-feira no Paraná. O amanhecer foi gelado no sul do estado, com temperatura de menos 0,6 graus em General Carneiro. Entre os Campos Gerais e a região metropolitana de Curitiba, o sol aparece entre nuvens. Máxima de 24 graus na capital e de 27 em Porecatu, no norte. Temperaturas altas nas regiões oeste e noroeste. Máxima de 28 graus em Foz do Iguaçu e Paranavaí. A Polícia Civil do Paraná começa a ouvir nesta terça-feira as vítimas e testemunhas do engavetamento que deixou 8 mortos e 27 feridos na noite de domingo na BR-277, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. O motorista do caminhão envolvido no acidente já prestou depoimento e, de acordo com a polícia, não estava embriagado, dirigia dentro da velocidade permitida para a via e ainda teria tentado tirar o caminhão da pista para evitar as colisões. Ele atingiu vários carros e motos que estavam parados na rodovia e pessoas que aguardavam no local. Uma das causas do acidente, segundo a Polícia Rodoviária Federal, foi uma densa fumaça causada por um incêndio ambiental às margens da BR-277, associada a um nevoeiro que atingiu a região e prejudicou a visibilidade dos motoristas. A Polícia Civil informou que, caso seja constatada a ocorrência de um crime, vai instaurar um inquérito policial para apurar o acidente. Na tarde dessa segunda-feira, a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná, a AGEPAR, informou que está acompanhando as investigações e levantando informações junto ao Departamento de Estradas de Rodagem, Concessionária Ecovia e Polícia Rodoviária Federal sobre o acidente. A AGEPAR também solicitou imagens das câmeras que registram o fluxo na rodovia para apurar as possíveis causas do engavetamento. A Ecovia, concessionária que administra o trecho da BR-277 em São José dos Pinhais, não se pronunciou sobre o assunto. E duas pessoas ficaram gravemente feridas em um engavetamento também na BR-277, em Cascavel, no oeste do Paraná. Foi na noite dessa segunda-feira. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, 6 veículos se envolveram na batida. Mais informações com a repórter Tatiane Bertolino.
Um engavetamento registrado na BR-277, em Cascavel, na noite de segunda-feira, quase terminou em tragédia. Foram 5 veículos envolvidos em uma carreta. Segundo o policial rodoviário federal de Cascavel, Ricardo Salgueiro, os estragos materiais foram grandes, mas não houve morte nem vítimas com risco de morte. Duas pessoas tiveram ferimentos graves e foram socorridas na rodovia. O trânsito ficou lento no local e o trecho está totalmente liberado.
Provavelmente ele tenha ocorrido por por desvio de atenção por parte do condutor de um caminhão que descia ali no sentido decrescente, ele vinha sentido Foz-Curitiba, e provavelmente em razão do trevo da Portal ou em razão de lentidão no trevo Cataratas, os veículos estavam devagar naquela subida do 587 e o motorista desse caminhão não percebeu a tempo de frear. Acabou colidindo na traseira do último veículo da fila, empurrando, projetando esse contra vários outros. Então no total foram 6 veículos envolvidos, algumas pessoas feridas, mas felizmente ninguém perdeu a vida e ninguém correu o risco também de perder a vida, né? Mas por muito pouco tivemos uma, vamos chamar, uma mini tragédia nos moldes daquela que nós amanhecemos a segunda-feira noticiando acontecido na região metropolitana de Curitiba.
O policial alerta que o trecho de Cascavel da BR-277 é bastante movimentado. A maior parte não é duplicada e exige atenção dos motoristas.
O trecho urbano da BR-277 de Cascavel é um trecho com um fluxo bastante truncado em alguns momentos de lentidão. Então é de fundamental importância que o condutor, ao trafegar por essa região, que o faça com atenção redobrada, que aumente a distância de seguimento dos demais veículos, para caso tenha algum tipo de interrupção no fluxo, tenha tempo e espaço para reagir e não se envolver em um acidente. E que no caso desse, por muito pouco, não ganhou contornos de tragédia.
De Cascavel, Tatiane Bertolino.
A Secretaria de Estado da Saúde confirmou no boletim divulgado nesta segunda-feira 1.233 novos casos de coronavírus no estado. Também foram registradas mais 45 mortes pela Covid-19. Com isso, o Paraná tem desde o início da pandemia em março 2.028 mortos em decorrência da doença e acumula 79.984 confirmações para o novo coronavírus. O boletim mostrou ainda que 1.251 pessoas estão internadas com Covid-19 em todo o estado, 737 em leitos de enfermaria e 514 em leitos de UTI. Há outros 924 pacientes internados, 482 em leitos de UTI e 442 em enfermaria que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular de saúde e são considerados suspeitos. A Assembleia Legislativa do Paraná e o governo do estado firmaram uma parceria para garantir que a população paranaense seja imunizada contra a Covid-19 assim que as vacinas estiverem disponíveis no mercado. Nessa segunda-feira, foi oficializado o repasse de R$100 milhões da Assembleia para que o governo possa fazer a compra das doses. A reportagem é de Rodrigo Arendi.
O governo do estado terá reserva orçamentária de R$200 milhões para a compra de vacinas contra a Covid-19. Metade do valor virá do caixa da Secretaria da Saúde e a outra parte é um repasse da Assembleia Legislativa do Paraná. A transferência dos recursos do Legislativo para o Executivo foi formalizada nesta segunda-feira em cerimônia no Palácio Iguaçu, em Curitiba, com o governador Carlos Massa Ratinho Júnior e o presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano. O governador afirmou que o apoio demonstra a união entre os poderes para defender a saúde.
O planejamento que nós temos é para a questão da busca da vacina, assim que ela for cientificamente comprovada, é para que a gente possa adquirir e colocar à disposição da população. Então a Assembleia Legislativa entra com um investimento de R$100 milhões. Nós já havíamos há 10 dias atrás feito uma reserva desse recurso para a Secretaria de Saúde, e a Assembleia Legislativa vem para reforçar esse caixa na compra das vacinas assim que um laboratório cientificamente comprovado coloque à disposição do mundo, né, para que a gente possa fazer a aquisição dessas vacinas.
O governador reforçou que o Paraná fechou uma importante parceria de cooperação técnica e científica com a China para iniciar a testagem e a produção de vacina contra o vírus no estado por meio do Tecpar, o Instituto de Tecnologia do Paraná. O acordo já foi assinado e a expectativa é que a testagem comece nas próximas semanas. Paralelamente, o Estado estrutura ainda um acordo diplomático com a Rússia, também para fornecimento de vacina contra a Covid-19. O presidente da Assembleia, Ademar Traiano, também destacou a parceria com o Executivo em nome de uma solução eficiente para o controle da pandemia.
Estamos pensando na vida dos paranaenses. Essa vacina, ela vem, com certeza, para proteger a vida de todos os paranaenses e evitando um mal maior que pode assolar o mundo e, claro, o país e o nosso estado do Paraná. Portanto, esse gesto é uma demonstração de respeito ao cidadão e à cidadã do nosso estado.
O deputado lembrou ainda que a Assembleia colaborou com o Estado em outros momentos durante a crise sanitária, como no repasse de R$37 milhões para o Fundo Estadual da Saúde, para ampliação dos leitos de enfermaria e UTI destinados ao tratamento da doença. Já em relação ao orçamento para 2021, o governo do estado apresentou no mês passado uma emenda que disponibiliza R$100 milhões no caixa da Secretaria da Saúde para aquisição de vacinas contra o novo coronavírus. A iniciativa foi determinada pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior e apresentada para a Assembleia Legislativa, garantindo recursos para a compra futura das doses. O governador ressaltou que a vacina ainda não tem um valor definido, mas o aporte leva em conta o histórico de situações parecidas.
Ainda não existe o valor dessa vacina, né? Só vai acontecer automaticamente quando ela for comprovadamente descoberta e colocada à disposição. Mas R$200 milhões é um valor considerável, é um recurso muito grande que possivelmente, dentro do histórico de vacinas que existe no Ministério da Saúde, na Secretaria de Saúde, quando existe um caso como esse que nós estamos vivendo dessa pandemia, é um volume de recursos que atenderia muito bem o nosso estado do Paraná. Além disso, além desses investimentos, nós também temos o Tecpar, que é um centro de tecnologia, de biotecnologia, que poderá ser parceiro na produção dessas vacinas. Então, isso também, de alguma maneira, ajuda a baratear esse custo e colocar de forma mais rápida à disposição da população do Paraná.
Repórter Rodrigo Arendi.
A seguir, serviços de delivery exigem atenção e adaptação em meio à pandemia. A gente traz uma reportagem com bons exemplos. Não saia daí.
O Paraná em Rede volta já.